Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Você já tem a vitória e, portanto, só precisa andar nela. E sabe, o diabo não gosta, porque se você sabe disso, você não tem mais medo dele.
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde ensino a palavra de Deus. E acredito que isso muda vidas. A palavra de Deus me mudou drasticamente ao longo dos 49 anos em que a ensino e acredito que está mudando a sua vida também. Agora, hoje, eu quero falar sobre algo que o diabo não quer que eu fale, porque eu vou falar sobre ele. E eu vou falar o que o diabo não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba, antes de tudo, que ele existe. E tem um grande número de pessoas que não acreditam que o diabo é uma entidade real. E eu estive na igreja por muitos, muitos, muitos anos antes de realmente perceber que eu sabia que havia um diabo, mas eu não percebia todas as funções que ele tinha e as coisas que ele estava fazendo na Terra. Eu li um livro que era bem popular há 50 anos. Na verdade, o autor vendeu 55 milhões dele na última edição e o nome era O Diabo Está Vivo e Bem no Planeta Terra. E acho que isso abriu os olhos de muitas pessoas. E às vezes as pessoas não querem ouvir sobre o diabo, mas você precisa ser informado para saber como resistir a ele, se opor a ele, e especialmente como reconhecer quando ele está trabalhando. Porque muitas vezes nós pensamos que são as pessoas, mas realmente é o inimigo trabalhando através dessas pessoas. E não pense que ele nunca poderia trabalhar através de nós, porque ele pode se não formos bem educados. Você sabe como é fácil para o inimigo usá-lo para até para desencorajar outra pessoa? Ou apenas para dizer algo sem pensar que talvez os machuque ou os ofenda e você nem percebe que fez isso? Portanto, precisamos pensar antes de falar e ter a certeza de que nossas palavras são algo que trará vida e não a morte. Eu amo Atos 10:38, de como Deus ungiu e consagrou Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com força, habilidade e poder, e como ele andou fazendo bem. Tem mais do que isso aqui, mas quero que você pense nisso. Deus ungiu Jesus e ele andou fazendo o bem. Então, a unção que Deus nos dá é para que possamos fazer o bem. Um dos frutos do Espírito é o fruto da bondade. E isso está dentro de nós, em nosso espírito, sabe? Nós apenas temos que estar dispostos a fazê-lo e prestar atenção. Acho que precisamos prestar mais atenção às dores das pessoas ao nosso redor e parar e pensar como seria se fôssemos nós passando por aquilo. Tivemos muitos danos causados por tornados aqui na cidade e em muitas outras cidades também. Mas imagine se você um dia tivesse uma bela casa, tivesse amando morar nela e os seus pequenos tesouros estivessem lá, fotos e as coisas que significam muito para você. E de repente viesse uma tempestade soprando toda a casa e no dia seguinte tudo que você tem é uma pilha de escombros. E é fácil para nós dizermos, ó, isso é uma pena, e seguir e nunca mais pensar nisso. Mas Deus quer que nós estejamos abertos para fazer algo a respeito. Nós somos ungidos para boas obras e nós não fazemos boas obras para ganhar a salvação. Não somos salvos por fazer boas obras, mas somos salvos para boas obras. Veja, é que quando Jesus vem para viver em nossa vida, a bondade vem. E devemos ter o desejo de fazer algo de bom. Na verdade, acho que todo cristão precisa fazer algo para ajudar outra pessoa. Você pode imaginar em que mundo diferente estaríamos se fosse esse o caso? Nós ficamos tão focados em conseguir algo, em vez de dar algo. Então o diabo não quer que você saiba que ele existe. E ele não quer que você faça o bem. E sabe, Romanos 12, 21 é uma das minhas escrituras favoritas. Lá diz que nós vencemos o mal com o bem. Agora pense sobre isso. Como lutamos contra o diabo? Fazendo o bem? Não fique todo chateado por causa do que ele está fazendo. Isso não é bom? Ele ama isso? É por isso que ele gosta de irritá-lo, para que você fique bravo, sabe? Em João 10:10, a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir tudo o que é bom e piedoso na vida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia Amplificada diz para que tenham e desfrutem a vida e a desfrutem ao máximo. Então, Deus quer que você desfrute a vida e o diabo quer que você não a desfrute. E assim, desfrutar a vida não significa viver de férias ou morar nas lojas comprando coisas o tempo todo. Isso significa que você pode desfrutar sua vida cotidiana comum. Eu acho que é preciso o Espírito de Deus para ser capaz de desfrutar segunda, terça e quarta, e quinta e sexta, e sábado e domingo, e segunda e terça e quarta-feira. Pensamos que a única maneira de nos divertirmos é se algo incrível estiver acontecendo sempre. Mas precisamos aprender a desfrutar de Deus e desfrutar do fato de que Ele nos salvou enviando Seu Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Então, Ele não quer que você saiba que Ele existe. Ele não quer que você faça nada que seja bom. Ele é um mentiroso. A verdade não está nele. João 8,44. Vós sois de vosso pai o diabo e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmando na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala sua língua nativa. Eu gosto disso. Como minha língua nativa é o inglês, então eu falo inglês. Mas a língua nativa do diabo é a mentira. Então, quando ele fala, é sempre mentira. E a forma de dizer que o que está em sua mente, é mentira ou não, é conhecendo a palavra de Deus para que você reconheça imediatamente. Estou pensando isso, mas não é verdade, porque não é o que a palavra de Deus diz. E assim aprendemos a seguir a palavra. Não importa o que sentimos ou pensamos, se não concorda com a palavra de Deus, então é mentira. Mas acho que ele está dizendo àquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. Você pertence ao seu pai, o diabo. Uau! O diabo trabalha continuamente para enganar e fazer as pessoas acreditarem em mentiras. E se acreditarmos nelas, elas se tornarão verdade para nós. Quando você realmente pensa nisso, é incrível que você possa passar a vida inteira acreditando em mentiras e elas ainda se tornar sua verdade. Isso se torna sua realidade. Tipo, por anos, eu pensei que por ter sido abusada sexualmente quando criança, eu sempre teria uma vida de segunda categoria, que as coisas não seriam tão boas quanto teriam sido se eu tivesse sido criada da forma correta, sabe? E isso é o oposto do que a palavra de Deus diz, porque a palavra diz que Ele é nosso Redentor, nosso Restaurador, Ele nos reconcilia, Ele equilibra a nossa conta. e diz que Ele nos dará bênção dupla pelos problemas que nós tivemos no passado. Então, não importa como você cresceu, o que aconteceu, o que pode acontecer com você em sua vida, se você ainda acredita em Deus, se mantém a sua fé nele, Ele vai trabalhar para o bem. Não importa o quão ruim isso seja, Ele trabalhará para o bem. A coisa pode não ser boa, mas Deus pode fazer com que funcione para o bem. O que acreditamos é tão importante, o que pensamos é tão importante. E a mente é provavelmente uma das áreas com as quais as pessoas mais têm problemas. É o pensamento. Você tem que estar realmente em guarda, especialmente de manhã quando acorda e está meio que atordoado, grogue, meio lá, meio cá. E sei que talvez você seja uma daquelas pessoas que pulam da cama, tem os olhos meio abertos e você fica... Yupi, Dave é assim. E para alguém ungida como eu, é meio chato. Eu fico pensando tipo assim... Por favor, Dave, abaixe o tom. Deixe-me tomar um pouco de Jesus, um pouco de café. Depois conversamos. Mas você acha que ele para? Não, ele não para. Provérbios 23:7 diz que como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, tente ficar do lado certo de tudo, desde o início da manhã. Comece com, este dia vai ser muito bom. E comece agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez por você. Ficamos tão focados naquilo que nós queremos, que nos esquecemos do que temos. Vou repetir, ficamos tão focados naquilo que nós queremos, que esquecemos do que nós temos. E nós temos muito, cada um de nós tem muito, temos tantas bênçãos. E você acha que pode passar um dia inteiro sem reclamar? Isso é tão desafiador. Porque sempre encontramos algo para reclamar. Então, eu tento começar minha manhã agradecendo a Deus, especialmente orações que Ele respondeu. Eu tive algumas respondidas esta semana de uma maneira tão incrível e que foram respondidas rapidamente. Orei no dia seguinte, já foi feito, e não quero tomar isso como garantido. Agradeço a Deus por isso. E Satanás quer que esqueçamos que oramos e digamos bem? Isso foi sorte? Não. Nunca dê à sorte o crédito pelas coisas que Deus faz por você. Eu acreditava que tinha uma vida de segunda classe e acreditava que quando cometi um erro, Deus ficava bravo comigo, sabe? Essa foi uma verdadeira fortaleza para mim, porque... meu pai, ele ficava bravo com tudo. E se você cometesse algum pequeno erro, ele ficava bravo. Ele sempre te punia de alguma forma. E então, eu pensava, Deus está bravo comigo? E então, se essa coisa ruim está acontecendo, isso é Deus me punindo? Ou eu errei de novo e Deus está me punindo? Bem, isso não está certo de acordo com a Bíblia, porque quando você se arrepende... e admite seu pecado a Deus, você recebe o perdão que Ele já providenciou. E assim, você não precisa convencer Deus a perdoá-lo. Tudo o que precisa fazer é confrontar o pecado, admiti-lo, a dizer a Deus que quer fazer as coisas certas e pedir ajuda. E você não precisa se sentir culpado depois disso. Eu sempre me sentia culpada porque... não percebi o que estava fazendo, mas, na verdade, estava tentando pagar pelo meu pecado, me sentindo mal. E Deus não quer que façamos isso porque Jesus fez um trabalho perfeito e não precisamos adicionar nada. Mas quantos de vocês sabem que é muito difícil, quando faz algo ruim, não se sentir culpado depois disso? Talvez possa fazer a regra dos 5 minutos ou algo assim. Se sentir culpado por 5 minutos, mas depois tem que deixar para lá e prosseguir... como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Satanás é contra qualquer coisa que Deus seja a favor. Qualquer coisa. Justiça, paz, alegria, generosidade, compaixão, bondade. Ele se opõe veementemente a qualquer progresso espiritual em nossas vidas. Posso garantir que o diabo odeia o fato de você estar aqui hoje. Ele não gosta que esteja aqui, mas eu amo que você esteja, então isso compensa. Amém? 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então temos a vantagem, só precisamos sempre nos lembrar disso. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Esta é a minha ideia do que significa ser mais do que um vencedor, sabe? Mas se você tiver algo melhor, me avise. Eu acho que ser mais do que vencedor significa que você já sabe que terá a vitória antes mesmo da batalha começar. Noutras palavras, você anda em confiança, não tem medo de que coisas ruins aconteçam com você, não tem medo de problemas, não tem medo do que o inimigo possa fazer a seguir, porque você sabe que, embora tenha que se manter firme e combater o bom combate da fé, lá no final você vai ter a vitória, se mantiver sua confiança em Deus. Mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, uma das maneiras pelas quais podemos fazer guerra contra o inimigo é sempre nos lembrar que Deus nos ama. Agradeço a Deus todas as manhãs. Obrigada por me amar. Eu começo assim. Comece o seu dia certo e o restante dele será melhor. Pois se você começar errado, às vezes será difícil superar. Amém? Colossenses 1,13, o qual já nos tirou, não que ele ainda vai tirar, já está dizendo que ele já fez isso. Isso é uma boa coisa para se observar na Bíblia. Muitas vezes estamos tentando obter coisas que já temos. E se você ler na Bíblia, ele diz que fez, não que ele vai fazer, mas ele já fez e é seu em Cristo. Estamos esperando por algo que nós já temos? O Pai nos libertou e nos atraiu para si próprio, fora do controle e do domínio das trevas, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do seu amor. Eu amo isso. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Noutras palavras, mudamos de família. Costumávamos ter o diabo como nosso pai, mas agora temos Deus como nosso pai. Mudamos de família, fomos adotados na família de Deus. Aprendi algo recentemente que faz com que isso signifique muito mais. Se você souber o que está por trás, há tantas coisas na Bíblia que são analogias, são culturais, são para as pessoas entenderem as coisas que Jesus disse, porque se conectavam com aquela cultura. E então, quando Paulo lhes disse, vocês foram adotados por Deus, vocês são filhos de Deus, ele os adotou. Por que ele diz adotados? Bem, sabe, na cultura romana, se você tivesse um filho nascido de você e você decidisse que queria deserdá-lo ou colocá-lo fora da família, você poderia? Mas se você tivesse um filho adotivo, era contra a lei deserdá-lo, então expulsá-lo da família. Então veja, somos adotados por Deus. Isso significa que ele nunca vai virar as costas para nós. Já ganhamos uma grande herança por meio de Cristo, somos coerdeiros com ele. Deus sempre vai cuidar de você, ele está sempre do seu lado. E mesmo quando você não é tão bom, ele ainda te ama mesmo nesses dias. Eu amo a escritura que diz, quando somos infiéis, Deus ainda permanece fiel. Isso é tão bom, não é mesmo? Então lembre-se sempre, você não está lutando pela vitória, você está lutando com a vitória. Você já tem a vitória e, portanto, só precisa andar nela. E sabe, o diabo não gosta, porque se você sabe disso, você não tem mais medo dele. Nossa proteção e defesa estão no conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia Amplificada, especialmente nos Salmos, diz, entre parênteses, ouvindo, recebendo, amando e obedecendo. Não é só ler algumas páginas da Bíblia pensando que isso vai lhe dar a vitória, mas você ouve isso? Você recebe? E veja, muitas pessoas ouvem, mas realmente não recebem. Você ama isso? Você ama a sua Bíblia? Eu amo a minha Bíblia. Eu dou um beijo nela de vez em quando. E obedecendo. É importante as promessas na palavra de Deus que são incondicionais. Sua salvação não é baseada em nada que você faça. É um dom da graça de Deus. Mas existem promessas na Bíblia que são condicionais? Eu acho que muitas vezes as pessoas não querem pensar nisso. Tem duas que eu posso pensar. Primeiro, se você não perdoar as pessoas que o machucaram, Deus não perdoará os seus pecados. Você tem que parar e pensar nisso, porque você sabe que provavelmente há mais cristãos que estão bravos com alguém do que aqueles que não estão. Então, isso é uma coisa muito importante, perdão. Perdoar as pessoas é algo realmente muito grande em sua vida. Esqueci quem disse isso agora, foi um dos... Talvez tenha sido Otmani, ele disse que Satanás ganha mais terreno na vida do crente através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. Bem, é tão difícil. Bem, não há nada que seja muito difícil se Deus nos disse para fazê-lo. E quando isso passa pela sua cabeça, é inútil, porque usamos essas desculpas com muita frequência, sabe? É tão difícil. Mas Deus te dará graça para fazer qualquer coisa que Ele peça para fazer, mas você tem que dar alguns passos de fé e fazê-lo. É obediência. Existem tantas promessas na Bíblia que estão ligadas à obediência. Se você obedecer, você comerá o melhor desta terra. Veja, não é apenas Deus vai cuidar de mim, Ele vai me dar todas essas coisas, enquanto você é desobediente e faz coisas que Ele disse para não fazer. E é bom você começar com pequenas coisas. Veja, não pense que, bem, isso é apenas uma coisinha e não será tão ruim assim se eu não obedecer essa coisinha à toa. Eu ouvi Craig Griswell esta semana, eu estava ouvindo um youtuber falando dele e ele estava dando um exemplo de que ele foi ao supermercado e ele tinha 12 itens, mas estava com pressa, realmente queria sair de lá e então ele queria entrar na fila de 10 itens ou menos e ele agora tinha uma guerra acontecendo dentro dele, mas ele deu a si algumas desculpas e foi. E uma senhora atrás dele disse, oh, ei, pastor. E então, ela veio e contou os itens dele. E ela disse, 12 é o novo 10? Ou algo desse tipo, sabe? E claro, ele ficou, oi, hã? E ela disse, pastor, vem cá, me dê esses dois abacates e vamos deixar por isso mesmo. Mas veja, Satanás quer que nós nos comprometamos e façamos pequenas coisas e grandes coisas e fofocas e julgamentos e todos os tipos de coisas que achamos que não importam. E essas são as coisas que abrem a porta para o inimigo e fecham as portas das nossas bênçãos. A salvação é um dom gratuito. Mas não somos salvos para desobedecer. Deus nos dá a graça para obedecê-lo. Quero dizer mais uma vez, comece com as pequenas coisas.